Capítulo 5. Palavras de Esperança.
Jesus foi um exemplo admirável de sábia comunicação. Sua palavra era atraente e convincente. Ele abordava temas práticos e transcendentes com uma linguagem que o povo podia entender. Utilizava termos simples do dia a dia para apresentar verdades profundas. No vocabulário habitual do mestre, apareciam palavras como pão, água, fermento, sal, azeite, fogo, luz, semente, semeadura, colheita, trabalho, descanso. E, com sua fala familiar, guiava a mente de seus ouvintes do conhecido ao desconhecido, do material ao espiritual, do temporal ao eterno. Assim saciava Jesus a sede interior dos que o escutavam e semeava esperança no coração deles. Palavra segura. As multidões escutavam com avidez a voz clara e sonora do Senhor. Vinham de longe para escutá-lo. As pessoas não queriam perder nenhuma das palavras que fluíam de seus lábios. Suas notáveis parábolas inculcavam ensinos que os ouvintes continuavam recordando e comentando entre si. Eram tantas as pessoas que desejavam escutar Jesus que nem mesmo era fácil encontrar um lugar adequado para a multidão. Por isso, certa vez, em que o espaço foi insuficiente, o Senhor entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Mateus 13, verso 2. Em outra ocasião, devido ao numeroso público, o mestre apresentou um sermão singular a partir de um monte. Mateus 5, verso 1. Se o povo escutava com prazer Jesus durante horas, era porque seus temas tocavam o coração. Ele falava das necessidades de seus contemporâneos e disso extraía as melhores lições espirituais. Se hoje ele estivesse fisicamente entre nós, seus temas seriam tão relevantes e oportunos como no passado. Jesus falava com autoridade, certeza e convicção. Nunca disse: "Tenho a impressão de que... me parece que... é provável que... ou... é necessário pesquisar melhor sobre esse assunto." Ao contrário, seu ensino era seguro e não deixava lugar à dúvida. Com frequência dizia: "Asseguro, em verdade te digo." As palavras do mestre tinham um peso próprio, o peso da verdade, o peso de sua divindade. Os ouvintes maravilhavam-se da sua doutrina porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Mateus 1, 22. Isso incomodava sobremaneira a liderança religiosa. Por isso, os fariseus, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. João 7, 32. Quando os guardas regressaram sem Jesus, a pergunta foi: "Por que não o trouxestes?" E a notável resposta foi: "Jamais alguém falou como este homem." Versos 45 e 46. Tão fascinados estavam esses agentes do mal diante do sermão do mestre que simplesmente não puderam prendê-lo. A palavra de Cristo falou-lhes ao coração. Foram tocados por ela e terminaram ficando desarmados na tentativa maldosa. A sabedoria espiritual de Jesus vinha diretamente de Deus, mas era profundamente enraizada no Antigo Testamento, a Bíblia hebraica usada pelos judeus em seus dias. Jesus tinha um profundo respeito pela Escritura. Ele a considerava a palavra inspirada de Deus e a citava em vários contextos. Sua mensagem era impregnada pelos ensinos dos Escritos Sagrados. Mais que isso, Cristo sabia que ele era o foco da Bíblia. Por isso disse aos líderes judeus: "Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim." João 5,39. Os discípulos e apóstolos de Cristo não somente viam o Antigo Testamento como a palavra revelada de Deus, mas também legaram à igreja e ao mundo um novo corpo de escritos sagrados, o Novo Testamento. Eles registraram as palavras e os atos de Jesus nos evangelhos e escreveram cartas e livros que foram reconhecidos como inspirados. A combinação desses escritos novos e antigos deu origem ao livro sagrado dos cristãos e se transformou na obra mais vendida e influente na história. A combinação desses escritos novos e antigos deu origem ao livro sagrado dos cristãos e se transformou na obra mais vendida e influente da história. Contudo, na visão dos autores bíblicos, a Escritura Sagrada não é apenas um grande best-seller mundial. Trata-se da autêntica revelação da verdade divina. Segundo o apóstolo Pedro, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21. Eles escreveram com suas próprias palavras, de acordo com seu estilo e sua cultura, mas, ainda assim, seus escritos são o testemunho de Deus. A afirmação do apóstolo Paulo de que toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, 2 Timóteo 3:16, reflete o alto conceito que a Bíblia gozava entre os primeiros cristãos. A palavra grega, theopneustos, traduzida como inspirada, significa soprado por Deus, proveniente do fôlego de Deus. Por ser de origem divina, a Bíblia tem tanto poder para transformar vidas. Ao mesmo tempo, leitor e personagem central das Escrituras, Jesus tem tido encontros com milhões de leitores através das páginas sagradas. Você também pode encontrá-lo por meio da Bíblia. Até hoje, a palavra de Cristo tem o mesmo efeito. Pode-se mostrar hostilidade para com ela, negar seu valor e vigência, mas quando ela é ouvida ou estudada com sinceridade, o coração se enternece e a vida é transformada. Desaparece o desprezo inicial para com a palavra divina e nasce o amor por ela. Faça a prova quando tiver dúvidas ou seu coração precisar de fé, quando um problema o quebrantar e fizer você perder as forças, quando o desânimo lhe roubar a esperança, ou quando pensar que sua causa está perdida. Leia com atenção nos Evangelhos uma parte das palavras de Jesus, e elas vão tocar de tal maneira seu coração que as sombras vão desaparecer. Com razão, é-nos dito que a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4, verso 12. O mesmo Mestre que no passado comoveu com sua palavra falada as multidões, hoje pode, com sua palavra escrita, comover seu coração e enchê-lo de fé, paz e bem-estar. Reúna as palavras do Senhor no coração e elas vão levar nova vida ao seu ser. Duas atitudes possíveis. Não se banhe nesse lago, pois suas águas são muito perigosas. Há muitos redemoinhos. Assim, uma boa mãe aconselhava seu filho único, um jovem de 19 anos, e como resposta ao insistente pedido de sua mãe, ele disse: "Mamãe, só uma vez, prometo que não irei mais." E de fato, aquela foi a última vez. Um dos temíveis redemoinhos daquele lago arrastou o rapaz de tal maneira que nenhum de seus companheiros pôde socorrê-lo. O filho querido foi, mas não voltou como esperado. Não ter ouvido o pedido reiterado da mãe lhe custou a vida. Com as palavras de Cristo pode ocorrer algo parecido. Se seguirmos seus sábios conselhos, invariavelmente iremos bem, mas do contrário, o resultado será inevitável. É como ensinou Jesus na parábola dos dois fundamentos. Ali, ele destacou que o que pratica suas palavras é como o homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, e a casa permaneceu em pé, apesar da chuva, das torrentes e dos ventos que se arremessaram contra ela. Em contrapartida, o que ouve as palavras amáveis do Mestre e não as pratica é tão insensato como o homem que construiu sua casa sobre a areia. Com tal fundamento, a casa veio abaixo quando a chuva e os ventos deram contra ela. Mateus 7, 24-29. O primeiro homem agiu com prudência, soube construir, e sua atitude é digna de ser imitada. É importante saber o que é bom, mas isso não é o suficiente. A virtude consiste em praticar o bem que conhecemos. Por isso, devemos ser sinceros e obedientes, aceitando as palavras de amor do Mestre e praticando-as para receber a bênção divina. Palavra Criadora. Com a mesma palavra poderosa que usou para ensinar, o Senhor também criou o mundo natural que nos rodeia. Jesus é o Criador, e não há poder capaz de competir com Ele. Seu poder é que mantém os astros flutuando no espaço infinito. Com sua sabedoria, Jesus detém os complexos mistérios da natureza, que com toda a sua ciência, o homem não pode entender. Apenas com sua ordem, O Senhor trouxe à existência a erva que cobre a terra, as nuvens que enfeitam o céu, os animais que acompanham o homem e os grandes mares que alternam com os continentes. Assim declara o salmista: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Salmos 33, 6 e 9. Hoje em dia, muitos cientistas ignoram Deus e tentam explicar tudo em termos materialistas, ao contrário dos grandes pioneiros da ciência moderna, como Kepler, Boyle, Newton, Pascal e Linneu, que criam em um Deus ativo na natureza e o incorporaram em suas explicações. Em um livro recente intitulado A Ciência Descobre Deus, o Dr. Ariel Roth desafia essa postura secular. Segundo ele, o avanço recente da ciência torna muito difícil pensar que a precisão e a complexidade vistas no universo surgiram por acaso. No livro, o Dr. Roth apresenta 7 linhas de evidências científicas que apontam para a existência e a atuação de Deus, incluindo a complexidade dos átomos, a precisão extrema das forças da física, a origem da vida, as grandes complexidades biológicas como o olho, a insuperável improbabilidade de a evolução ter ocorrido no tempo geológico, as lacunas no registro fóssil e a origem de nossa mente misteriosa. Todos esses fatores exigem um criador muito perceptivo para formular a exatidão e a complexidade que a ciência tem descoberto. De fato, desde os milhões de galáxias com seu tamanho incomensurável até a ínfima pequenez do átomo e da molécula, tudo, sem exceção, foi criado pelo Supremo Criador do Universo, que também formou o ser humano. Você e eu somos partes da criação de Deus que nos fez a sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 26 e 27. E esse infinito e eterno Criador é também nosso Senhor. Pertencemos a Ele. Não lhe parece maravilhoso esse sentido de pertencer a Cristo? Vida nova. Mas isso não é tudo. Como Criador, o Senhor renova nossa vida cada dia. Como nosso Pai, nos envolve sempre com seu amor e proteção. Dá-nos o estímulo e a certeza de sua constante companhia. Com Ele, nunca estamos sozinhos nem desamparados. Ao seu lado, não há tristeza, enfado ou desengano, apenas alegria e vida radiante. Júlio era o homem mais desprezado de seu bairro. Sua vida era libertina e todos o rejeitavam. Até que um dia, um cristão se aproximou dele e lhe falou suavemente ao coração. Em seguida, o convidou a depor sua esperança em Cristo. Mas Júlio respondeu: eu sei que deveria me tornar cristão, mas não posso. É impossível para mim. Para Deus, não há nada impossível, respondeu o cristão. Que motivo teria você para não aceitar a Cristo? O principal motivo, respondeu Júlio, é que não sou suficientemente bom para ser cristão. Essa é, precisamente, a maior razão para que você se anime a ser um cristão de bem, replicou o crente. Não porque você seja bom agora, mas porque Jesus vai transformá-lo em uma nova pessoa. Depois desse breve diálogo, Júlio abriu o coração a Cristo, aceitou-o como seu Redentor e terminou sendo uma pessoa transformada e bem vista pelos demais habitantes do bairro. Jesus busca e aceita amigavelmente todos os pecadores. Ninguém fica fora de seu grande coração. E assim, como oferece uma vida melhor aos que se consideram bons sem serem, também a oferece aos maus, por mais incapazes que se sintam para mudar. Foco certo. A Bíblia nos aconselha a mantermos os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, para que não desanimemos. Hebreus 12, versos de 1 a 3. Esse valioso conselho prático nos convida a concentrar o olhar, a mente e a conduta em nosso supremo exemplo. Para quê? Para vencer o mal, crescer na fé e conservar o bom ânimo sem desanimar. Essa espécie de fortaleza espiritual provém somente de Cristo. A psicologia não a pode dar, tampouco pode conquistá-la o mero esforço humanista que deixa Deus de lado. Seja amigo ou amiga de Jesus, permaneça ao seu lado. Não permita que o mundo o tire de seu coração. Dê-lhe sempre o primeiro lugar na vida e ele derramará suas bênçãos sobre você. Para Jesus, tudo é possível. Cristo é tudo em todos. Colossenses 3, verso 11. Foco certo. A Bíblia nos aconselha a mantermos os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, para que não desanimemos. Hebreus 12, de 1 a 3. Esse valioso conselho prático nos convida a concentrar o olhar, a mente e a conduta em nosso supremo exemplo. Para quê? Para vencer o mal, crescer na fé e conservar o bom ânimo sem desanimar. Essa espécie de fortaleza espiritual provém somente de Cristo. A psicologia não a pode dar, tampouco pode conquistá-la ao mero esforço humanista que deixa Deus de lado. Seja amigo ou amiga de Jesus, permaneça ao seu lado. Não permita que o mundo o tire de seu coração. Dê-lhe sempre o primeiro lugar na vida e ele vai derramar suas bênçãos sobre você. Para Jesus, tudo é possível. Cristo é tudo em todos. Colossenses 3, verso 11. Leonardo da Vinci trabalhou durante vários anos para pintar sua célebre obra, A Última Ceia. Atentou cuidadosamente a cada detalhe dos discípulos ao redor da mesa, ao cálice e, claro, ao rosto de Jesus. Quando a obra foi terminada, Leonardo convidou um amigo para que a observasse. O homem ficou maravilhado e disse: "Que lindo cálice! Não consigo tirar os olhos dele." Então, Leonardo pegou o pincel e, diante do horror de seu amigo, cobriu o cálice com tinta, afirmando que nenhuma parte da obra deveria atrair mais a atenção do que o rosto de Jesus. Em que você concentra mais a atenção e o olhar? Quão facilmente podemos admirar as coisas secundárias e superficiais da vida e deixar de apreciar o essencial que procede do Senhor? Poderia existir algo mais valioso para você ou para mim que nossa boa relação com Cristo? Mas isso não é tudo. A história continua.
Para recordar, a Bíblia é a revelação das verdades divinas para a humanidade. Os autores das Escrituras foram inspirados pelo Espírito Santo. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 1 Pedro 1, 20 e 21. A Bíblia foi escrita com o propósito prático de nos ajudar a viver melhor. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo 3,16. Ao estudar a Bíblia, temos um encontro com Jesus Cristo, que é o personagem central dos escritos inspirados. Examinais as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39.